Olá a todos. Super Papo Seco, episódio 235. Estão fixes aí em casa? Eu sou o Luís Henrique, estou aqui para falar sobre videojogos, estou com a voz rouca e estou com o Pina. Olá, Pina.
Olá, Luís. Eu não estive a tomar bagaço como tu tiveste, por isso a minha voz soa doce como o mel. Polémico, eu sei, mas verdade.
Rui. Olá, Rui, estás aqui também?
Ah, então, tudo bem.
Estás pior que eu. Ia passar pela adolescência. E também estamos acompanhados pelo Otávio. Olá, Otávio.
Olá, eu estou bem. A cadeira rotativa está bem confortável.
Está confortável.
Aquecida.
Sim, boa, boa. Estão fixes todos?
Oh, yeah.
Yeah.
Okay.
Sim.
Ok.
Um nível alto aqui do meu lado. Não sinto o mesmo dos meus caros colegas aqui. O meu nível de fixeza é capaz de estar bem alto, porque estive a tomar copos com os amigos antes de vir para cá, por isso é capaz.
Ah, então.
Ok.
O nível de alegria está em cima, sim, claro. Então,
tu vais estar mais engraçado do que o habitual, é isso? vais estar engraçado, digamos.
Digamos que não vais conseguir aturar na próxima hora e nunca mais vais querer fazer este podcast.
Ok.
Essa palavra. Senhor, o filho do Luís, porque isto é o filho do Luís, repare, falta-lhe a barba, só pode ser.
Eu fiz a barba, já. Então, Rui, tu e eu fomos ao Stromae.
É verdade.
Foi fixe.
Foi incrível.
Mano. Foi boeda fixe, por acaso. Acabei por não te perguntar a tua opinião sobre o concerto, porque despedimos-nos com a multidão.
Sim, e aquilo, eu odeio a live, man. É tipo.
Eu demorei tipo.
Não, eu acho que cheguei a casa eram tipo 3 horas e meia. É tipo, demorei uma hora e meia a chegar a casa, porque aquilo é tipo um inferno. Mas não, o concerto foi incrível.
Foi mesmo, bué da
fixe. Tipo, superou qualquer das minhas expectativas. Principalmente depois dos The Strokes, que foi tipo,
E que estava toda a gente, depois eram os jornais todos a dizer isso: que é os headliners, que são os Strokes, fazem um concerto triste em que ele está bêbado e só diz piadas parvas e cantam como se estivessem a cagar completamente.
Houve partes em que tipo ele chegou a dizer, e houve outras partes em que os músicos começaram para o calar. Houve uma parte em que ele diz: pá, comecem a música porque senão eu não me calo. Aquilo foi mesmo terrível.
E depois, para contrastar, o Stromae todo fofinho. Efeitos visuais, vídeos, danças, músicas diferentes, tipo tocadas de maneira diferente do que nos álbuns. Ele agradece toda a equipa até à exaustão, fala português. Tipo, contraste total, tudo o que
contraste total, sem dúvida.
Foi bem estranho.
Eu curti, foi porque tipo, eu descobri Stromae num episódio destes há 3 meses atrás.
Completamente.
E à custa de um bilhete que eu tinha para Kendrick Lamar em 2020, que não veio, eu de repente vou ver Stromae agora. Stromae. E foi perfeito.
Otávio, não sei se estavas neste episódio quando falamos de Stromae, mas conheces Stromae ou não?
Eu conheço, eu amo Stromae.
Ah, sério? Pronto, que fixe.
Se estivesse nesse episódio, Luís não tinha ficado sozinho.
Eu vou embora, sou o único aqui que não achou piada nenhuma. Eu ouvi as músicas que o Luís partilhou connosco.
Piada nenhuma.
E pensei, sure. Ok.
Não, eu fui logo espreitar e fiquei logo colado. Foi tipo assim uma pequena obsessão que eu tive durante um tempinho.
Okay. Muito fixe, pá, todas as aspirações dele, tudo é trabalhado nele, nos vídeos, o aspecto dele, as músicas, tipo, eu curto bem disso. Não é tipo, leva a sério a craft, basicamente, não é só tocar umas músicas, porque sim. Otávio, eu tive aqui um episódio, até acho que era com a guerra? Com a guerra?
Acho que era com a Tosta, sim.
Pronto, e eu falei do Stromae e foi constrangedor.
Sim, porque só tu, ninguém, literalmente ninguém, tipo, hã?
Acho que é o episódio que se chama Stromae de Morango, porque exatamente ficamos. Yeah. O que é isso? É um iogurte ou o que é que se passa aqui?
Eu até disse isso na altura, eu sempre fui um bocado velho, eu não gosto muito de concertos. À sétima música já quero ir para casa. Porque eu estou tipo cansado e quero ir dormir ou jogar jogos.
Tu queres ir jogar jogos e dormir, que é a cena que te acontece, que tens contado, não é?
E os encores, então acho uma falta de respeito para os ouvintes E quero que eles se fodam mesmo com aquela merda de sair do palco e voltar. E eu tipo, opa, foda-se, vou lá, eu quero ir para a cama, meu.
E meu velho, meu, olha lá. Olha
é pá, mesmo. Velho. Caguei, odeio, odeio. É mesmo,
eu também não sou o maior fã de Encores. Para mim, tipo, eram. Acabavam-se, mas. Mas está-se bem. É, tipo,
mas o Stromae eu estava tipo, bora. E ele voltou e
até porque ele guardou a La Rondance para o fim, né?
E portanto, tocou duas músicas, fui bué fixe.
Eu acho que ele voltou porque tu disseste, bora. Ele ouviu-te. Tipo, aí, aliás. Meu fã número 1.
Se até ele quer em cores, eu volto. Já,
yeah. Yeah, bora.
Foi muito fixe.
Já, yeah, foi mesmo.
E de resto, a minha voz está péssima. Vamos falar sobre. Espera aí, deixa ver se houve comentários na semana passada. Isto não vai ser um episódio agradável de se ouvir com esta voz, mas já tive pior. Deixa cá ver se houve comentários na semana passada. Acho que houve um ou outro. 5 comentários. Muito interessante, disse o Genji. Este podcast. Eu sou exatamente como o Filipe disse em relação ao GTA. A agir e tal, mas logo jogo. O GTA que mais joguei foi o primeiro em 2D nos anos 90. Sim, sou velho. Só duas observações. É Genji, exatamente como disseram no fim, está tudo bem. E o Pina não fez freeze. Fake news do Rui.
Não, está perdoado.
E já tem nada a guerra e seguimento no Riacho.
Não fez freeze porque o vídeo estava a ser gravado lá do Pina. Porque do nosso lado não só havia nem só. Nem se, e o Pina estava de facto freeze. Portanto,
então,
para nós.
O que aconteceu no episódio em si? O Pina então, ficou. Continuou.
Houve dois momentos.
Ah, houve um corte, simplesmente fizeram um corte.
Não, houve dois momentos. Houve um a meio, mais ou menos, em que o Pina fez freeze. E depois ele voltou e a gente voltou um bocadinho atrás e retomámos, e esse foi um corte. Pronto, para quem estiver a ouvir nem sentiu. Mas no final, mesmo estávamos mesmo a acabar, o Pina fez freeze novamente e nós já estávamos a quase falar e de repente foi tipo, bem, eu vou-me despedir, porque o Pina não está aqui, vou despedir o episódio. Mas como o vídeo estava do lado do Pina, ainda se ouve a mim e ouve-se a ele. Então estamos os dois a despedir ao mesmo tempo.
O quê? Sério?
Yeah. Yeah. Assim, bem caótico. Mas ele, de facto, fez freeze do nosso lado. Yeah. Mas é mesmo o final do episódio.
Ok. Pois é que eu não participei nesse episódio, mas depois vi boas mensagens no Discord. Tipo, continuem a gravar. Então não sei o quê. Time code, não sei quantos, para todos sabermos quando é que é preciso cortar. Em relação ao GTA... Pina já não tem afeto pelo GTA, eu também joguei.
Opa, eu já não posso ouvir falar no GTA, bolas, não há um episódio que passa aqui que no GTA.
Eu sei.
Nosso rei senhor, quer dizer, estou à espera que vocês ponham um quadro atrás de vocês.
Espera até o 6 sair e eu vou ser insuportável.
Ah, pá, bolas.
Tu, vocês têm todos aí o GTA, porque eu já tenho uma ideia para o thumbnail deste episódio.
Eu consigo.
Como é que não tens, Otávio?
Vocês têm um disco.
Eu tens o disco? Calma.
Eu consigo buscar.
Então pronto, está feito. Estamos a discutir o thumbnail no próprio episódio. Não sei se já repararam. Bom, Jay Bello, mais um excelente episódio. Na minha senda de reouvir os episódios no Spotify, estou no 126.
Caraca, corajoso, meu.
Yeah, podes crer, meu. Nem quero saber, nem quero imaginar as parvoices que dissemos nesta altura.
Mesmo sério.
E é interessante ver as mudanças que o podcast sofreu com o passar dos anos e com o Covid. Ninguém me tira da cabeça que vocês criaram o coronavírus quando gravaram o episódio Os 4 Doentes em 2019. Isto aconteceu, tivemos mesmo
Acho que aconteceu, eu não me lembro se éramos mesmo os 4, mas eu tenho a ideia de que sim. Estávamos assim os 4 meio fanhosos num episódio. Lá na cave.
Nessa altura estávamos com o Monkeys, Nunca, não sei se já falámos sobre isso, mas tipo aqui em podcast, mas isto nunca na vida agora volta para o presencial. Como é que é este podcast?
Não dá, não é possível.
Para já o Diogo não existe. Não é?
Certo. Não existe. Ele assim que saiu do podcast desapareceu.
Possível é. Agora, nós queremos os três voltarmos a estar a deslocar meia hora, uma hora para ir para um sítio gravar e depois demorar mais meia hora, uma hora para voltar a casa.
Já viste a confusão que é. Tipo...
Não, e perdíamos o Otávio também, não faz sentido.
O Otávio tinha que viajar mesmo.
Não, ele tinha que apanhar todos os meses.
Cada mês.
Tipo a cena da cadeira rotativa ia ser impossível.
Desaparecia.
Ou muito chato.
Sim, e... eu não sei, é uma pergunta que fica aberta para quem estiver a ouvir, se acha que o podcast em si sofreu com isso. Eu acho que obviamente há uma diferença quando se grava todos juntos ou não. Acho que já gravamos há 2 anos assim, portanto, mais do que habituado estamos. Mas há de facto uma diferença. Agora, será que para quem ouve e se sente, será que é uma coisa que...
Eu acho que perde sempre qualquer coisa, né? Há ali um dinamismo na conversa um bocadinho mais imediato quando estamos todos ao lado uns dos outros, e se calhar na altura ajavardava mais podcast.
Sim, é capaz. E há também um fator técnico, que não é que não houvesse na altura, mas também havia alguns problemas técnicos na altura. Mas, por exemplo, há certas situações em que, se algum de nós estiver a falar, alguns outros microfones podem estar, nem que seja tipo frações de segundo, cortados, e nem sempre se ouve. Portanto, há aquela interjeição que tu podes fazer a meio, que nem sempre é assim tão notória. E essas cenas perdem-se um bocado.
Perdem-se completamente. Não esquecer que, a certa altura, tivemos de pôr um espelho à nossa frente, atrás da câmara, para ver se o iPhone, que era a nossa câmara, se o iPhone se desligava ou não, se mantinha ligado.
Isso era um pesadelo, meu. Todos
era tão estúpido.
E quando era com funcionava? A máquina, quando gravava de quanto em quanto tempo? Era uma hora?
30 minutos. 30
era
30?
O quê?
Quando era com a máquina... Aquilo tinha um limite de gravação.
Sim, antes de fazermos com o iPhone, nós gravámos com uma máquina de uma DSLR que tinha um limite de 40 minutos. Olha aqui, que é o 30.
Não era 30? 30. Era 30?
Acho que era 30. E 30 e 30 minutos tínhamos que parar discretamente, ir lá pôr a gravar.
Sim, normalmente acontecia lá por volta do minuto 27, assim uma cena.
Foda-se, mano. Eu tinha que estar a prestar atenção à merda do tempo, mano. Isto era ridículo, esse sistema, meu. Que absurdo.
Às vezes aparávamos tipo 3 vezes.
E depois o iPhone, ficávamos com problemas. Era a bateria que ia abaixo, era o espaço que não havia no telemóvel do Diogo.
Um quilo de carne custava 100 escudos.
Exatamente. Eu lembro, eu já não lembro em que episódio é que é, mas há aquele início de episódio incrível em que eu sou o. Não é que não tenho o wallpaper, mas o bode expiatório em que. Sou eu a razão pela qual a imagem não se gravou por alguma razão, porque eu vou sempre verificar e de repente eu digo, olha pessoal, isto não gravou. Então há um episódio qualquer em que tipo não há vídeo
e que ainda por cima já tinha sido, era na semana a seguir a ter havido um episódio sem filmagem. Então foi tipo duplamente dois seguidos, tipo, como é que é possível?
Porque depois o iPhone tem aquela cena parva que é mesmo ridícula, é mesmo, não há justificação nenhuma de tipo, está a acabar a bateria, vou acabar, mas não vou gravar o vídeo de uma hora e tal que foi gravado até lá.
Pô, é estúpido.
É para isso que serve a bateria, tipo, corta aos 5%, faz o que tem a fazer, guarda e apaga-se. Yeah. Tipo, yeah. Enfim. Mas outros tempos.
Mas
já mudou bastante.
O comodismo de gravar em casa agora. Mas eu lembro, a cena meio estúpida de tudo isto é que eu lembro que eu e o Rui, quando discutimos esta cena de fazer um podcast, um dos critérios, uma das cenas que nós queríamos, uma das regras, era temos de estar sempre juntos, porque não pode ser como todos os outros podcasts que se fazem por aí entre amigos, que é só o Skype e ouve-se bada mal a conversa. E depois, passado 2 anos, estamos a fazer
quando,
isso.
Quando nós começámos isto, havia poucos podcasts em Portugal de videojogos. Havia alguns, sem dúvida. E eu andei a fazer alguma pesquisa, andei a procurar e no geral aquilo que eu encontrava mais era... somos um... Ou é pessoal junto, mas o áudio está a ser captado de uma única fonte, que é um microfone muito podre, em que não se ouvia nada.
Não há mics profissionais, nós mesmo assim temos bons mics.
É que, tipo, apesar de a brincar, tipo... Em 2017 os podcasts eram populares, mas não em Portugal. E não havia propriamente tipo, essa disciplina de ok, vamos começar um podcast, mas fazer isto com som em condições, ou não sei o quê. Então eu até me lembro na altura, nós falámos disso e decidimos que ia ser filmado e era tipo, não, tem que ser, temos que estar com a pessoa.
Exatamente.
Tem que ter um som decente. Mas também
pioneiros.
Vendemos a nossa alma.
Desbravar caminho. Vamos ter estátuas nossas em museus do podcast. Museu do podcast em Portugal.
Espero que sim. Não espero menos do que isso.
Vai lá estar o Otávio com 90 anos. Nós já tivemos de ter morrido, não é?
Yeah.
Tipo, eu conheci-os, eles eram.
JPLO, Dina disse: criassem, gostava de ver uma série baseada no Control com episódios fechados ao estilo de Black Mirror. Se criassem um jogo para o Super Papo Seco, qual seria o género e título? Abraço e mantenham a cor desta ladícia. Off topic, o podcast tem Discord para a malta? Portanto, duas perguntas numa só. Se houvesse um jogo baseado no Super Papo Seco, o que é que seria? Eu vou dizer, para mim tem que ser um beat'em up.
Ok, está bem.
Com... É pá, os quatro, quer dizer, os três. Se for um beat'em up a sério, até as cadeiras rotativas têm uma personagem. Se for como o TMNT.
Tem que ser.
Mas é que é bué, estás a ver? Vai dar bué trabalho ao pessoal que tem que fazer as animações.
E há este jogo fictício que não existe, sim, acho que podes inventar.
E depois, o Super Papo Seco também é uma personagem. Se calhar é um que se desbloqueia.
Não, é o boss final.
Ok, está bem. É o boss final, mas depois podes jogar como ele e já não faz sentido nenhum.
Sim, ok, porque não?
Ok, para mim seria um clicker e é tipo: tens um papo seco gigante no espaço e é como aquele jogo do Molino que era um cubo e tu ias clicando. Então aqui tu estás a clicar no papo seco e estás a tirar bocados de pão, a desfazer o pão e a desfazer migalhinhas até chegar ao centro do papo seco. E o centro do papo seco é uma surpresa. Mas que na realidade nunca chegaríamos lá, nós não deixámos as pessoas chegar, tipo, não, é impossível chegar.
Está vazio assim. Porque não tem conteúdo.
Nada, é seco, é tipo uma merda, não,
sim, sim,
nada.
Sem piada nenhuma.
É uma poia lá dentro, assim, de meio a flutuar no espaço.
Rui.
É um clicker, é isso.
Clicker é o género de jogo que eu nunca hei de entender, mas...
Epá, tinha que ser tipo uma espécie de... não, o clicker também não... não... também não vou por aí, mas pá, não sei, tipo uma espécie de Harvest Moon, mas numa padaria. Mas uma cena assim,
um padaria simulator.
Yeah.
Ok, e Otávio?
Para mim seria tipo um platformer em que cada membro do podcast vai buscar ingredientes para poderem cozinhar o papo seco.
Ok,
que dentro deste universo seria o Super Papo Seco, que é tipo a cena mais mística do universo.
Gosto. Yeah. Okay. Agora também estava a pensar, sabe, como é que, acho que é o Gang Beasts? É tipo uma espécie, um jogo desse género, mas connosco.
Yeah. Eu também estava a pensar num...
um 3D platformer fighters.
Então eu estava a pensar assim, qualquer coisa em que existe um Wario, uma figura tipo Wario, que okay. é o Diogo. Não sei bem como. Não sei se é mesmo só um plataforma com o Wario e é o Diogo a destruir cubos e a roubar dinheiro.
É o Yogo.
Yogo.
O Yogo.
Yogo. Ai, que merda,
O Yogo.
Mario
o Diego, desculpem. Diego, ele odeia que lhe chamem Diego.
Diego.
Os americanos enganam sempre, okay, chamam-lhe Diego em vez de Diogo.
Mário Moreira.
É o Diego Vasconcelos.
Ah.
Ah.
Ah. Eu já disse mil vezes. Mário Moreira, garantem sempre que uma horinha de semana passa depressa e bem. Só um complemento à pequena referência que o Pina fez à revista A Profound Waste of Time. Fizeram um reprint dos números 1 e 2. É possível novamente comprar tanto a versão standard como a especial de cada um. Totalmente fixe. Recomendado.
Very cool.
Em quantos fascículos é que já vamos desta revista?
Dois.
Só dois?
Só dois. Vão fazer a três.
Eu até curtia comprar, meu. Se não tivesse...
É bué da fixe. Bué da fixe. É tipo um livro aquilo, basicamente.
Yeah, isso é também, o quê? É googlar a Profound Waste of Time e há um site deles, provavelmente?
Assim.
Não, procura, se fizeres Google de Profound Waste of Time, aparece um link para este podcast. Mas logo a seguir, o segundo search é a revista.
Ok, vamos passar aos jogos que jogámos esta semana. Eu joguei um jogo que saiu agora no PlayStation Plus com uns amigos, que é o Arcadegeddon. Ou, como eu acho há uns tempos disse aqui no podcast, Arcadegeddon. Consegui ler aquilo.
É isso que vi, coisa que são os jogos que saíram deste PS Plus.
Acho que o que é que saiu mais? Por acaso não lembro.
O Man of Medan.
O Crash Bandicoot, yeah. Yeah, o Man
o
of
Crash
Madan,
4,
Madan,
yeah, yeah, yeah.
E o Arcade Gaiden.
É
E o Arcade Gaiden é um jogo multiplayer que não é bem o que eu estava à espera, mas é um aspecto. Para já, tem o aspecto de todos os jogos de hoje em dia multiplayer, que é aquele aspecto cartoony, Fortnite, pronto, igual a todos os outros.
Okay.
Um bocado genérico, pá, e tem todas aquelas cenas free to play, o jogo é gratuito, tem... Podes comprar merdas, cenas customizáveis, tipo cenas para o teu personagem vestir, etc. Mas aquilo é... Eu achava que aquilo ia ser um multiplayer tipo Deathmatch ou quase Battle Royale, mas é mais uma coisa tipo Left 4 Dead, ao género Left 4 Dead, no sentido em que estás tipo a andar por uns níveis, tens que matar inimigos, okay. Ir avançando.
Checkpoint.
Desculpa?
Depois tens um checkpoint.
Tens uns checkpoints e depois tens que proteger um computador ou uma merda qualquer durante 2 minutos. Avanças, matas. E depois de vez em quando tens uns mini-jogos. Confesso que joguei uma hora e meia com o meu amigo. E desisti. E desistimos. E dissemos mesmo um para o outro: é pá, se calhar não é este o próximo jogo. Se calhar vamos repetir o Operation Tango, mas trocar os inverter os papéis.
Eu acho que vale a pena fazer isso.
Foi isso que fizemos e passa-se muito mais rapidamente à segunda
muito
vez, obviamente.
Mais. Portanto, um como o outro sabem, só que não sabem, sabem só do outro lado.
E estamos a curtir mais rejogar isso do que estar a jogar aquilo Arcade Gather. Não sei bem se aquilo vai colar ou não. É tão estranho agora estes. Há tantos jogos multiplayer que saem e que estão a tentar ser a próxima cena que eu tenho quase pena desta gente. Tipo, eu até estava a gozar com o meu amigo, tipo, estes gajos estão a desenvolver um jogo durante 3 anos e há dois badamecos que pegam nisto, julgam o jogo durante uma hora e depois nunca mais vão pegar nele. É quase ingrato, é ingrato para os gajos que tiveram a fazer aquela merda.
Epá.
Mas pronto.
Isso pode acontecer com qualquer coisa, não é? Tipo, faz parte. A oferta é tanta que... Yeah. É um bocado, faz parte. Yeah. Já é fixe, apesar de tudo, pronto, ok, não, vocês não pagaram pelo jogo em particular, porque foi uma cena da PS Plus, mas eles receberam da Sony. Pá, já é fixe, tipo, ao menos tiveram a oportunidade de experimentá-lo, porque provavelmente não iriam fazer-se de outra forma.
E há de colar com algumas pessoas. De resto, não joguei mais nada. Acho que foi isso para mim. Não sei, Otávio, como é que foi o teu mês?
Tenho estado do mesmo jeito que eu estava no mês passado, não tenho estado a jogar tanta coisa, não sei se é por causa de Burnout, outra cena.
O Burnout do jogo?
De jogar, por isso, em vez de
estar... Estás a falar a sério? Tiveste a jogar o Burnout ou estás a gozar a dizer...
Não, não jogar o jogo Burnout de cansaço.
Ah, estás queimado mesmo, ok.
Queimado, yeah. Então decidi, enquanto ainda estou naquela minha fase de assistir séries e filmes, tenho estado a voltar... a jogos que eu ainda não completei e terminá-los, em vez de começar algum.
Mas Otávio, desculpa lá dizer-te, a gente convidou-te para aqui, mas é para tu falares de jogos que jogaste, pá, então.
Eu joguei jogos. E são vários. Ok. Então, no último mês terminei, acho que 9 jogos, por isso...
Eu vou buscar mais água e já volto.
Como é que tu dizes, como é que tu começas o teu discurso com eu não tenho estado a jogar nada e a terceira frase a seguir a isso é eu acabei 9 jogos num mês?
Porque são jogos que a gente tinha começado, nunca acabei porque já estava perto do fim e quando eu voltei terminei tipo em 2-3 horas, por isso algo rápido. Ok, vou então fazer um rapid fire para não estar aqui.
Ok, rapid fire, Eminem, okay. Rap God.
Primeiro, Bayonetta 2. É interessante, é um bocadinho... Acho que é mais fraco que o primeiro, porque acho que alguns dos elementos e coisas que eles estavam a tentar não clicam bem, do mesmo jeito que clicam com o primeiro, mas ainda é um bom jogo.
Desculpa, uma pergunta para todos nós. Não vos faz impressão ela estar vestida com o cabelo? É uma cena que me faz um pouco... Se fosse na vida real, o cabelo estar a apertar e estar à volta...
Certo, é. Não é na vida real.
Eu sei que não é.
O cabelo dela é a roupa dela?
É.
Yeah, é a roupa dela.
Ok, não sabia.
Yeah.
Eu nunca joguei esse jogo.
Eu nunca pensei
que... Ah, nunca jogaste, ok. Não. Ok. É que mesmo quem joga às vezes não topa bem... Se pensarem nisso, ok, vamos transpor isto para a vida real, é um bocado... isto não é capaz de ser confortável. Mas pronto, desculpa.
Não tens de comprar roupa, pelo menos.
Mas gastas...
Por ela ser uma bruxa, que não, ela não pensa tanto nisso.
Ah pá, mas gastas bué dinheiro e shampoo, por isso não sei se... shampoo, roupa nova, não sei.
Yeah. Ok, em segundo eu terminei o Dragon's Dogma, que é super estranho. É daqueles jogos em que há vários elementos a lutarem-se contra si mesmos, mas é um bom jogo. Tipo, o mundo aberto, a narrativa é tudo tipo super meh, mas em termos de combate, agora já sei porque é que muita gente diz que o combate do Dragon's Dogma é melhor que qualquer outro jogo que a From Software já fez, por causa da autonomia que te dão durante os bosses. Por exemplo, a fórmula dos bosses nos jogos da From é tipo de curar padrões e não sei o quê.
Certo.
Aqui no Dragon's Dogma deixam-te trepar nos monstros. Uhum. Eu acho que essa cena de trepar é o que o torna único.
É sem dúvida um fator.
É super único. Eu lembro-me de um momento, eu estava a sair do castelo para fazer uma quest, do nada veio um Griffin atacar-me, decidi saltar para as costas dele, estar aí a dar espadadas nas costas, e ele a voar ele no céu e... A música e ok, está quebralhar um pouco, mas aquela combinação do combate a funcionar, a música ao mesmo tempo, os pawns, o sistema de pawns, que é outro elemento que é super bem interessante, é tipo multiplayer, mas num jogo single player, que é super útil. Yeah, como tinha dito antes, é um jogo que há várias ideias a lutarem-se contra si mesmo, mas... és capaz de adorar o jogo ou odiar o jogo. E até é o segundo a vir, por isso acho que eles podem refinar melhor a fórmula.
Para ti é super meh.
A história, o mundo aberto, isso aqui é super meh, mas o combate é o super meh.
Tu ouviste bem,
Eu ouvi bem, super meh, só para. Ok, boa.
Yeah. Terceiro, terminei o Crisis Core.
Estavas a adorar, né?
O Crisis Core é super estranho. Acho que é por ser um jogo antigo e por ser da PSP. A narrativa é incrível. É super fixe ter o contexto do Zack e dos eventos que aconteceram antes do início do Final Fantasy VII, mas o gameplay é horrível. Eu não acho que o gameplay é horrível. É tão horrível que eu sugiro esperarem pelo remake e não jogarem
Eu não sei se o remake vai ser muito diferente.
Eu também não sei se vai ser muito diferente, mas...
É capaz de estar um bocadinho mais polido, mas eu acho que vai estar na mesma onda, honestamente. Eu lembro-me, esse jogo é estranho, eu não pego nele desde que o joguei para aí em 2006, mas... Eu lembro-me de, tipo, curti do combate, curti da história, mas cada vez que vejo vídeos dele agora é tipo, isto não... Isso não parece assim lá muito, muito interessante. Mas
é bué rígido. Uma cena que o jogo faz que me irrita bastante em JRPGs, e acho que sou o único, são random encounters. Eu não tenho problema com random encounters, mas o único problema... Mas o random encounters são mais irritantes cada vez que eles aumentam a frequência. É tipo, estás a dar 5 passos de combate, 5 passos de combate.
Eu cresci com isso e eu próprio já estou tipo farto.
Acaba por tornar-se monótono.
É muito, muito parecido com o Seixal, Random Encounters. Tu vais na rua e, tipo, toca a correr porque vão-te assaltar. Dás mais 5 passos, toca a correr, vão-te assaltar. Não? Ok.
Ok.
Okay.
Nunca te sei. Não tenho experiência.
Está bem. Em quarto, terminei o Spec Ops The Line.
Nice.
É daqueles jogos em que eu ouço o boa gente a falar. Eu já sabia do twist a entrar do jogo, por isso não foi assim tão surpreendente como provavelmente poderia ter sido se eu jogasse, se eu não soubesse do twist. Mas é daqueles jogos em que é super sólido. O gameplay não é mau nem é bom, é sólido. Carrega-te até o fim, mas a narrativa é super impressionante com o do jeito que desenrola.
É fixe.
E é super fixe. Em quinto, terminei o Assassin's Creed Liberation, que, okay, era o spin-off do...
Foste a tempo antes de ele sair da... antes de ele sair da Steam, não?
Yeah. Não, na versão de PS... Yeah. Que era o spin-off da PS Vita. Era mais por nostalgia.
Uhum.
O jogo não é grande coisa. É comparado com os irmãos, é tipo o mais novo da família. É tipo super rígido, super estranho.
Esse é da mesma família do 3 e do Rogue? Não.
Do 3 e do Rogue, yeah. Os 3 passam-se na mesma altura.
Yeah.
Em quinto. Quinto?
Sexto.
Em sexto, terminei o Assassin's Creed Freedom Cry, que era um DLC do... Era um DLC do Assassin's Creed 4 e deram de graça no PlayStation Plus há uns anos atrás, porque o Assassin's Creed Liberation meteu-me numa muda de jogar Assassin's Creed, porque os únicos Assassin's Creed que eu só joguei foram de Unity para cima e okay, nunca joguei os originais. Já joguei o 1, mas nunca acabei. Nunca joguei os do Ezio, nunca joguei o 3, por isso... E yeah, provavelmente vou voltar e jogar a trilogia inteira.
São porreiros.
Okay.
São porreiros.
Uhum. Yeah.
São um bocado, se jogares todos seguidos, não o recomendo. São um bocado repetitivos, mas,
yeah,
mas são porreiros.
Yep. Acho que é sexto. Sétimo foi o Call of Juarez Gunslinger,
uau,
que é o jogo da Techland, que fez o Dying Light.
Uhum.
É tipo um super arcade shooter no Velho Oeste. E uma cena fixe que eu recomendo a todo mundo que estiver a jogar no PC e com comando da PlayStation 5 é tentarem no Steam, aquele Big Picture Mode que eles têm. Sugiro vocês brincarem um bocadinho com Gyro Aim.
Okay.
Porque é super interessante. Aquilo emula um bocadinho a sensação de estar numa arcade com uma arma de plástico a disparar no ecrã, como tens o comando quando apertas L2, é só estar aí a girar o comando e consegues ser super accurate com shots. Yeah, acho que esse é o tipo, melhor tipo de jogos para testar Gyro, algo que é tipo super, super simples e shooty. Sétimo, né?
Yeah. Oitavo! Para de te enganar na contagem!
Peço desculpa.
Oitavo do Otávio.
Yes.
Sim.
The Pedestrian. The Pedestrian.
Sim.
Que é um jogo de puzzles que está no Game Pass neste momento. É super interessante o jogo, porque o jogo é tipo uma mistura de 2D e 3D. 3D sendo o mundo real e 2D onde decorrem os puzzles. E a cena super interessante é que os puzzles decorrem sem... Sabem aqueles sinais de placas de rua?
Sim, sim.
Em eu que, por exemplo, tem um stop.
Nós falámos aqui em um episódio uma vez. Assim, okay. Acho que não tínhamos começado a cadeira rotativa.
É possível que não. Acho que vai ter sido lá para dezembro ou novembro.
Mas é um jogo muito fixe, Otávio.
Yeah, yeah.
Ficaste encravado em algum lado ou estás a conseguir fazer tudo assim?
Eu já terminei o jogo. Fiquei encravado... Acho que fiquei encravado em 3 áreas em que tive que ver um vídeo.
Porque
eu passei uma boa parte do jogo a não tentar ver vídeos, mas houve puzzles em que eu estava preso há tipo 1-2 horas sem estar a perceber o que tinha que fazer. Porque alguns estão mesmo super... porque o jogo começa a ficar complicado quando eles atiram aquele puzzle de conectar as linhas, mas depois tens que desconectar e voltar a conectar no outro sítio.
Depois
tens aquelas portas que te transportam para uma outra placa. Uhum. E aí, aí a dificuldade começa a aumentar e fica um bocadinho desorientante. E em nono terminei o Uncharted, há pouco tempo, Uncharted The Golden Abyss, que é o da PS Vita.
Uau! Que é o único que nunca joguei.
É super impressionante, é tipo, está no mesmo nível que os jogos, que as entradas da PS3 da Naughty Dog.
A sério?
Yeah, o jogo é super incrível. E é impressionante como é que, a band conseguiu traduzir a fórmula da PS3 para Vita, porque tem poucos botões e tens que... E o jogo... qual é a palavra? Tens de fazer demasiado uso do touchscreen para fazer algumas ações.
Ok.
Eu acho que salva. Yeah. A cena mais estranha é os analógicos não funcionam muito bem para mirar, mas o que salva o jogo é o Gyro Aim mais uma vez, por isso tentar manter
a... Tu tens estado a jogar muito na Vita, é isso? Vários jogos da Vita aí, não é?
Tenho, recuperei a minha Vita, porque a dia estava a mexer na minha mala, à procura de uma cena, e encontrei a minha Vita. E ainda tinha... ainda tinha os cracks que eu instalei. foi tipo foi tipo super bom ter redescoberto a minha Vita e tentado
nice
há já uns dias. E outra cena super impressionante do Uncharted Golden Abyss é melhor que o 3.
É melhor que o 3. Interessante.
Eu não sei o único, mas eu não gosto tanto do 3.
Não, eu acho que...
O 3 é mais fraco.
Acho que... Bem, se calhar eu diria o primeiro e depois o terceiro. O segundo era, se lembro que era o melhor dessa trilogia.
Não, o segundo ainda se mantém para mim como o melhor dos três primeiros. Mas o 3, de facto, é assim um jogo que eu fico cansado um bocado. A meio, já. Mas... pá, o primeiro tem carinho por ele, mas eu acho que o primeiro é muito básico. Mas pá, sempre quis jogar esse, nunca tive uma Vita, tenho isso ainda atravessado, curti a jogar.
Ok, e aqui estão os 9 jogos que...
Para quem não teve tempo, meu Deus.
E comecei mais 2.
Uau, ok.
Que ainda estou a jogar. Há umas semanas atrás, mas há já algum tempo que não toquei, comecei o Red Dead Redemption 2. Okay. E comecei super tarde porque com o mesmo motivo que o Pina, eu já estou um bocadinho cínico do GTA. Acho que o GTA V acho que o GTA V tem estado do jeito que a Rockstar tem estado a tratar do GTA V como um bebê, tipo a coisa mais preciosa que eles têm, e estarem a focar-se tanto no online e no...
Isso é uma pena.
Deixou-me um bocadinho cínico do GTA e eu estava com a mesma atitude com o Red Dead 2. Eu pensei, talvez vai ser algo no mesmo tom que o GTA V, por isso
não vou soltar. De todo.
E eu comecei o jogo e eu estou a adorar o jogo.
É bué da bom, jogo, é bué da bom.
E essa cena de ficar cínico com a da Rockstar, a Rockstar antes era tipo, era um dos estúdios que eu punha no topo, mas depois dessa cena toda do GTA V foram descendo um bocadinho para aqueles estúdios em que, vou jogar um jogo.
É pena que é pena um estúdio tão absurdamente grande meta tantos recursos numa coisa que claramente é muito popular, mas não é o que eles fazem melhor.
E... Há alguns momentos particulares em The Red Dead 2 que eu estou a amar. A música é super boa. Há um momento, eu não sei se isso é um spoiler.
Acho que é ok. Já tenho 3 anos ou 4.
É super early, acontece no, acho tipo no primeiro, no segundo capítulo, em que o Shootout and Valentine. Acho que é assim que termina o capítulo quando tu entras no bar.
Acho que é para o segundo, sim.
Quando entras no bar e os polícias foram a chamarem pelo o Dutch, e depois saem. O que me impressionou mais naquela missão foi a música, porque eu não estava a esperar. A música era tipo... Por causa do Nier, eu tenho estado a prestar mais atenção à música, e aqui no Red Dead me chamou a atenção nessa música. É tipo... É super bizarro, é tipo estão a tocar um xilofone, e ao mesmo tempo, no fundo, tipo, tens um layer do xilofone, e ao mesmo tempo tens aquele... um outro layer que é tipo western, não sei bem o termo, o género da música em particular, mas é uma combinação tão bizarra que funciona. E uma das missões que até agora é uma das memoráveis. A segunda memorável foi aquela de tinha que dar a carta, aquela carta que os dois casais.
Sim.
Não, acho que era no terceiro ou quinto capítulo. Eu lembro-me sair do... Eu tenho o hábito de no Red Dead, do ponto A ao ponto B, está toda hora a cavalgar. Toda hora apertando no ar, mas a música era tão relaxante que tipo decidi tipo apreciar o apreciar o environment, a música e aqueles pequenos detalhes. O que me tirou, o que me surpreendeu quando eu cheguei lá, ou que me foi tipo o twist daquela área, foi logo que eu cheguei, do nada a área ficou enevoada e tinha que tipo esquivar guardas que estavam praticamente guardas a guardar a princesa. Sim, yeah. Yeah, é uma missão super memorável.
Yeah, eu acho que vais adorar o Red Dead.
Yeah. Mesmo. Eu estou a amar. Eu estou mesmo a amar o Red Dead. E em segundo, estou a jogar o Neon White. E o Neon White é super incrível. Yeah. Eu recomendo todo mundo a jogar.
Yeah, eu quero jogar isso. Quero jogar isso.
Yeah. Sabem como é que o Neon White funciona?
Mais ou menos, sim. É tipo, é com cartas e um speedrun, né?
Yeah, sim, o foco do jogo é speedrun e tu tens uma carta. E a carta tem duas funções. Uhum. Uma das funções... A carta são tipo armas. Tens uma pistola, uma metralhadora, uma caçadeira. Tens duas funções. A primeira é disparar a arma e a segunda dá uma habilidade random. Podes fazer double jump, podes atirar bombas e coisas assim. E esse é o loop do jogo. Estás a misturar cartas e a tua agilidade para ver quanto mais rápido consegues terminar o nível. Yeah. E aquele jogo é super viciante. É super viciante.
Eu quero experimentar isso, sem dúvida. Yeah. Não vai ser já, mas vou meter nisso entretanto.
Yeah. E é tudo. Quanto tempo é que eu falei?
Falaste 2 horas, acho eu. Temos que fechar agora, não há tempo para as notícias, nem para a Pina e o Rui falarem. Fiz, obrigado.
Incrível. Vamos ver se para o próximo mês tens 9 jogos acabados.
Espero que não.
Não, então, para o próximo mês o Otávio tem o dobro ou o triplo, porque ele está em burnout, não é?
Mas, quer dizer, isto foi... Exato. Se não estivesse cansado.
Pois. Não, eu acho que se tu sequer tiveres acabado o Red Dead no próximo mês, já é impressionante.
Yeah. Terem surpreendido se conseguisse acabar.
É possível. Eu acho que o acabei em menos de um mês na altura, mas foi duro.
Pina, estou curioso em relação ao Railways que tiveste a jogar.
Estive a jogar o Railways da Nerd Monkeys, que foi lançado. Eu tinha pré-encomendado por 2€ e coisa que o vale. O jogo custa 3€ e qualquer coisa. Estava em desconto por pré-encomendar. A Nintendo Switch avisou-me e fez o pré-carregamento de não sei quantos megas. O jogo é pequeno. É fantástico, primeiro que tudo, um porte muito bom, corre que nem manteiga num dia quente como o de hoje, tipo, basicamente derrete por ali afora. A jogabilidade é simples, mas divertida, são uma série de comboios em linhas e temos que ir buscar passageiros e as linhas têm que se cruzar e temos que arrastá-los e é um pouco, cada nível é um puzzle e temos um relógio e temos que conseguir...
É como o Mini Motorways, Mini Metro.
É diferente porque no Mini Metro tu não tens de te preocupar com as colisões, tu estás mais preocupado com apanhar as pessoas nas estações, né? Com a eficiência. Aqui é tentares apanhar as pessoas e não fazer com que os comboios não colidam. Eles saem do ecrã do lado esquerdo, entram no ecrã do lado esquerdo e saem do lado direito e voltam. Só que às vezes as linhas cruzam-se e tu podes mudar, e então tu sabes que um comboio que sai naquela linha daquele lado aparece na outra aqui, tu tens que... são uns puzzles divertidos, são porreiros, é um bom... um bom quebra-cabeças.
Parece que estás só a dizer palavras parvas.
Pedra quebra-cabeças, é isso?
Yeah.
Que é uma palavra real.
Não é de, então, e é um porte de um. É de outra. Não é da Nerdmat. Ou seja, não. A Nerdmat que se atrou do porte, basicamente.
Exatamente.
Ok. Cool.
É isso. Está muito fixe. Super recomendado pelo preço. Nem que seja para ajudar a indústria. Mas está muito bem. Está muito bem feito.
Quer dizer, spec nisso também.
Cool. Do Sifu, o Sifu continua a jogar. O Sifu jogar com este calor é horrível porque eu estou a suar literalmente a jogar aquilo. E realmente estou a ficar cada vez melhor a jogar o jogo, é uma realidade. Ficamos mesmo muito bons a jogar aquilo e passamos níveis antigos muito mais facilmente. Os bosses continuam a ser uma dor de cabeça, mas acho que esse realmente o desafio do jogo, são todos diferentes. Gosto imenso do jogo, acho que vale mesmo a pena. Mesmo para quem gosta de borradão ou suco neles, como se costumava dizer nos anos 90, na tentativa que houve do beat'em up de passar para suco neles, o Sifu é mesmo muito fixe. Gosto da história, gosto dos gráficos, acho que é do caraças. Lá me adaptei a quando caía no chão a não deixar o meu cérebro podre ir carregar no círculo para rebolar e me levantar, porque não é no círculo, e lá me habituei corretamente. Continuo a jogar também, não tenho aqui na minha listinha, mas continuo a jogar Gran Turismo 7 de vez em quando. Continuo a fazer bué dinheiro, continuo a comprar carros, nunca comprei um MTX Microtransaction. Joguei bastante online, já andei a experimentar o online, e é verdade, os primeiros jogos online, a malta é tira-se toda, num jogo hiperrealista tens malta a tirar-se os carros uns contra os outros, mas rapidamente o jogo atribui ranking às pessoas e mete logo um bocadinho mais acima e tu começas a apanhar corredores mais do teu nível, ou seja, no nível em que querem jogar a sério e não querem estar ali para a palhaçada ou a podridão. Mas no Dreams, estive a jogar bastante Dreams, da turma que eu dou aulas do IAD, da Universidade de IAD, eles terminaram a minha cadeira de narrativa interativa, onde fizeram todos um projeto, basicamente é isso, escrever uma narrativa que tivesse alguma interatividade, e basicamente são uma série de mini-jogos não acabados com texto, em que fazemos escolhas, e eu lancei essa coleção de 7 mini-jogos no Dreams, para quem quiser experimentar.
Okay,
muito, muito, muito básico, não, podem experimentar, não esperem nada, tipo, é só mesmo, é a aprendizagem, são pessoas a aprender como é que se fazem estas coisas. Ideias interessantes, histórias muito giras, mas no papel, porque eles têm de entregar também a documentação. E na documentação está a história toda, no Dreams é só uma experiência de como é que colocariam. Um aluno inventou-se a pôr voz, foi engraçado, mas muito giro no geral. Jogos mais a sério, dentro do Dreams, saiu um jogo que é o Bowes Island, e o Bowes Island é baseado naqueles dois personagens itos, que é um dinossauro sem braços e um dinossauro maior com braços, e os dois são amigos e vivem juntos, e há vários curtas de animação feitas por eles, e finalmente o autor lançou um jogo completo, e faz imenso lembrar um jogo como o Spyro, em que temos controlamos o Bowes, temos que apanhar coisinhas, temos lá a ilha, andamos num ambiente 3D, quer dizer, digo o Spyro, podia ser outro jogo do estilo, certo, tipo Jack Dexter, mas o estilo, daquele estilo visual do Dreams, dá-se muito a isto. Muito bem feitinho, muito fixe, hei de jogar mais. E joguei a demo do Protoland, que é um jogo, o próximo jogo do Paulo Lameiras, que é um FPS.
Ok.
E faz lembrar o Doom. Porque é exatamente, apanhas as armas, munições, os níveis parecem muito inspirados naquele tipo de arquitetura do Doom, do 1 e do 2. Ele, no entanto, ele tem um botão que mete o jogo em pausa, mete tudo em pausa. Faz freeze e tens uma barra de tempo. Quando chega ao fim, para o freeze. E então tens que jogar com isso, porque há plataformas que se mexem. Okay. Há inimigos que só dá mesmo se meteres pausa, e ele tem posto o seu trabalho no Twitter, de como é que ele está a conseguir fazer. É difícil fazer um jogo que estás sempre a poder pôr em pausa, tudo, as balas no ar, os inimigos, e tudo, menos o jogador, e está muito a giro. Eu tive a jogar a demo, falei com ele, tive-lhe a dar umas dicas lá de algumas coisas giras que ele podia melhorar. Portanto, o Protoland e o Bowes Island no Dreams, definitivamente super recomendados se querem pegar no Dreams outra vez. E o Railways and Nerd Monkeys, opa, por 3€, tipo,
claro.
Vá lá. Come on. Yeah, estive a jogar estes jogos.
Nice.
São duas viagens de metro.
Está na Switch?
Um de cada vez, por favor.
O jogo é Railways, não é?
É o Railways, está na Switch. That,
ok.
O port é para a Switch, exatamente. Senhor Rui Mendes, por favor, que estava com a mão no ar.
Eu já nem sei o que é que disse.
Pronto, perdeu a vez, então.
Perdeu a vez, mas ganha a vez.
Falaste
sobre o que é que chegaste tu?
Então, quando falei a semana passada, estava tipo a 5 minutos do final do Portal, portanto acabei. E depois comecei o Portal 2, e que acabei. Okay. Aquele jogo é uma obra-prima. Eu já me tinha esquecido o quão incrível, bom, aquele jogo é. É mesmo, pá, para dar algumas críticas para o Porto, eu acho que o jogo corre muito bem. Eu não apanhei quase solavancos nenhum, isso apanhei é tipo um frame skip de muito em muito tempo. No entanto, e isto também é um problema, não é um problema, há uma coisa que é um problema, há outra que é só chato. Eu acho que o button mapping do default é uma merda, eu já tinha dito isso em relação ao Portal 1, no 2 é igual, saltar na bola não faz sentido, baixar no X não faz sentido, por favor, toda a gente sabe que é no botão de baixo que se salta, apanhar coisas não é no triângulo, Poupem-me.
Isso parece que é mesmo tudo a gozar.
É tudo ao contrário. Eu até acredito que seja ao contrário, porque eu tenho uma teoria em relação a isso.
Não tinhas a switch de pernas para o ar?
Não, eu tenho uma teoria em relação a isso, que é o button mapping estava feito para o comando da Xbox, e o comando da Xbox, o A está no sítio do B e o B está no sítio do A, e o X está no sítio do Y e o Y está no sítio do X na switch. Eu não sei se alguém não decidiu, tipo, olha, fica assim. Porque para mim aquilo é muito estranho. É mesmo muito estranho. É tipo, está tudo no sítio errado, basicamente.
Por falar em comandos, vi uma polémica no Twitter. O botão do círculo na PlayStation é vermelho ou é laranja?
Ah, essa história, outra vez. Olha lá, é vermelho, meu.
É vermelho.
Qual é que é essa? Isto não é uma cena, meu. Quando é que alguma coisa...
Magenta. Não era magenta.
O que é que se passa com o Otávio? Qual é a tua opinião?
Não, eu estou aqui a pensar se é vermelho ou rosa. Um rosa assim mais claro.
Ah, ok. Eu posso ir para um rosa.
Olha, olha, há pessoas... Há pessoas que dizem com grande certeza que isso é laranja.
Ok, eu agora olho para a imagem do Pina e aquilo parece-me laranja. Shit, agora tenho que verificar.
Para mim foi sempre vermelho, mas pelos vistos, para muita gente, isso
olha,
é.
Eu estou a olhar para o comando da PS5 e é cinzento. Peço imensa desculpa.
Ah,
é...
okay.
Está resolvido.
Ok, Portal 2.
Portal 2.
Portal 1, Portal 1 e 2, Work of Cousin. Work of
Cousin. Trabalho. Hã?
É uma obra-prima! Ah, é uma obra-prima!
Ah, work of female cousin. Assim teria percebido.
Work of female cousin.
Mas, sim. Que é uma cousin da mesma, mas sim. Mas. De facto, o Portal 2 tem um problema na Switch. Tirando. Porque o button mapping tu podes mudar. Eu mudei aquilo tudo e fica. E até o grafismo que te aparece é do botão que tu meteste, portanto. Está tudo. Isso é nem sequer é um problema, é uma cena que tu configuras. Mas há sem dúvida um problema que é muito estranho no 2, que não acontece no primeiro, que é o jogo tem in-game achievement e fazem pop da mesma maneira que se faz noutra consola qualquer, visto que a Switch não tem achievements. Só que a jogar single player na Switch, o gajo está sempre constantemente a tentar ligar online. E diz, e falha, diz que tem um erro cada vez que eu ganho um achievement. E às vezes aparecem dois erros seguidos. Tipo, eu faço ok e aparece outro erro, eu faço ok. E acontece constantemente. Tipo, faz às vezes tipo, dois, três níveis, aparece uma coisa daquelas porque ganhaste um achievement ou porque foste num sítio específico.
Que raio!
E é tipo, não só eu tenho a ligação à internet a funcionar, portanto, ele devia de conseguir ligar à internet, não devia ser um problema. Como eu estou a jogar single player, eu não... O que é que ele está a tentar fazer com os achievements para tentar ter uma ligação que não consegue fazer?
Parece que veio tipo código do Steam agarrado a tentar...
Epá, é muitas... É mesmo...
Os troféus do Steam, que cena estranha.
É mesmo bizarro, porque não acontece no primeiro. O primeiro, tu recebes achievements e é tipo... Segue, não acontece nada. Este, de facto, o 2 tem uma componente multiplayer, tu podes jogar a campanha co-op, mas não era isso que eu estava a jogar. É muito esquisito, mas é chato porque às vezes tipo, estás a ver alguém a falar e aquilo, se tu não carregares aquilo está a andar atrás de ti, abafa o som e tudo. Eu tenho que carregar rápido, senão estão a falar por cima de uma cena que eu não estou a ver. É esquisito. Tirando isso, o porto em si tipo, corre mesmo muito, muito bem. E é incrível
Portal.
Como é. Portal.
Disseste o port corre bem.
Oh,
é Portal.
God. Oh my god.
O nome do jogo é Portal.
Está muito mal isto. Deve ser do calor, eu vou atribuir isso.
É o calor, estou a dizer que é derreter.
Mas é incrível ver como é que o Portal 2 tem que ir. Portal 2 tem que ano? É tipo 2010?
2010.
O primeiro é de 7, o outro acho que é 2010. Pá, um jogo com 12 anos, aquela merda tipo, pá, não tem claramente nenhuma melhoria. Aquela merda está bué da bonita ainda, na Switch está bem, corre bué da bem, tem imenso detalhe. Faz-me pensar, meu, mete um Half-Life aqui, mano.
Ei, há uma notícia que eu
queria trazer.
Queres falar?
Sim, é rápido.
Queres falar tu, Rui?
É simples, mas é aparentemente já andaram a meter o Half-Life por causa do port do Portal.
O Mother. Yeah.
E os Mothers já andaram a cracar para meter lá o Half-Life lá dentro.
Mas, yeah, e meteram e corre bem.
E corre bem, inacreditável. Corre bem porque o engine é mesmo muito forte e a Switch aguenta muito bem aquilo.
Perfeito.
Portanto, epá, mas façam isso legit. Tipo, pá, o Half-Life 2 não tem que estar preso ao sistema do PC. Já tive em consolas, acho que pode voltar a ter. Depois, voltei ao Cyberpunk e apercebi-me que já não jogava já era a segunda pausa que eu tinha feito. Eu não jogava há um mês. Peguei no jogo, andei 5 passos para a próxima missão que ia fazer e literalmente, point of no return, vou acabar o jogo e eu, ok, já podia ter feito isto há um mês atrás. E foi hoje que eu comecei outra vez a jogar e foi hoje que eu acabei. Sim, porque é o point of no, apesar de ainda ser relativamente longuito, acho que deve depender conforme as escolhas que tu tomes, mas porque eu só vi uma das ramificações. Acho que curti bastante. Este é daqueles jogos que eu acho que devia ter feito como uma cena mais contínua, mas o Elden Ring mandou-me para fora. Mas curti bastante e como joguei tão pouco ao regressar, acho que vou continuar ainda um bocado nas sidequests ainda, porque eu ainda curto daquele mundo, ainda curto daquela jogabilidade e da liberdade toda que temos no gameplay, portanto ainda devo continuar a jogar isso uma bequita.
Eu recomendo terminar tudo, porque até as coisas mais pequenas são excitantes.
São
o gameplay heavy. E é super bizarro essa cena do Point of No Return, porque uma pessoa a sair do Witcher 3 pensa que o jogo vai ser no mínimo 40, 50 horas de narrativa, mas no Cyberpunk é tipo 20 horas e já está.
É a mesma sensação. Eu no Point of No Return tinha para aí 31 horas. E tinha feito quase todas as sidequests que tinha encontrado. Só não tinha feito as sidequests de colecionar coisas, todas ainda, tinha algumas. E não tinha feito as de Danger Very High, cenas assim. Tinha deixado isso para depois. E tinha 31 horas e já estava no fim do jogo. Portanto, não é definitivamente um jogo grande. A narrativa é fixe. Acho que há coisas que tipo, não colam assim tão bem, mas é pá... Não sei, como o bolo inteiro, acho que é muito fixe. E recomendo muito facilmente esse, para quem gosta do género. Depois, comecei com a minha namorada, Ana. Visto que há várias Anas aqui, eu tenho que diferenciá-las todas. Não, nenhuma das Anas que aparece neste podcast, a minha namorada... Nós começámos um jogo a dois... que já estávamos para começar há imenso tempo, que foi para... Vai deixar o Luís um bocadinho contente, talvez, que era o Stardew Valley, em co-op. Coisa que eu andava à espera há imenso tempo, porque eu comprei este jogo na Switch para aí há 3 anos, ou 4. Joguei tipo 5 dias e decidi, isto é demasiado estressante, eu vou-me embora. Caguei para esta merda. E de repente começou a aparecer as notícias de, vai aparecer multiplayer... vai aparecer multiplayer para o Stardew Valley. E depois era só, ok, é só no PC. E depois voltou, foi para a Switch, mas na Switch ainda era só online. E eu tipo, pá, não, isto, enquanto não tiver split screen, para mim não compensa. E de repente apareceu o split screen, já foi há um bom tempo, mas de repente lembrámos-nos, ok, vamos experimentar isto. E tem sido uma completa obsessão. É tipo.
Nice!
Nós só começámos a jogar para aí há 2 dias e nesses últimos 2 dias jogámos eu continuo a achar estressante, mas o facto de jogar a 2 ajuda muito a eliminar essa cena. Eu não curto mesmo, eu não acho que seja uma boa mecânica para o tipo de jogo que é ter a cena da energia e ter a cena do tempo ser tão rápido para cada dia. Há tanta coisa para gerir naquele jogo que irrita-me um bocado eu ter que estar a saltitar ou ter que escolher. É tipo, aquela loja fecha às quartas, porque arbitrariamente o jogo decidiu que aquela loja fecha às quartas, eu vou lá para comprar, não há, ok, está bem, então, ok, vou só no instante àquela loja e depois vou à outra loja, mas uma fecha às 4 da tarde, outra fecha às 5, outra fecha às 6, e é tipo, meu, vou lá, é tipo, yeah. Esta merda é poeda rápida, meu, é tipo, eu às vezes vou a um sítio, mas como eu deixei alguns dos ingredientes no baú em casa, eu ir a casa e voltar é o tempo suficiente para eu já não conseguir apanhar a loja aberta. É tipo, meu... Ah, há certas cenas que ainda me irritam um bocadinho, que eu não acho que sejam muito bom design, até porque, pá, a energia nem sequer aparece toda se tu dormires. É tipo, só aparece... Tu tens que já ter alguma. Se eu estiver completamente esgotado, eu vou acordar no dia a seguir com metade. O que se calhar seja realista, porque eu estou cansado e fui dormir e chegar não dormi o suficiente, mas não faz muito sentido para um jogo em que qualquer coisa que tu faças gasta energia. A vantagem de jogar a dois é que nós coordenamos. Uma pessoa fica a regar merdas, outra pessoa vai à cidade, outra pessoa vai àquela loja, outro vai à mina, e é tipo, num dia conseguimos fazer o mesmo que eu faria sozinho em dois. Esse aspecto é fixe, esse sem dúvida é tipo, pá, ao menos é gerível, mas tem essas cenas que eu tenho um bocado de pena. Eu gostava que fosse mais um modelo do Stardew Valley, em que é tipo, pá, o tempo está a contar no final do dia.
Animal Crossing.
Animal Crossing, sim, também, yeah. Em que não tens energia, tipo, ok, chegas ao final do dia, vais descansar, voltas, tens um plano para as tuas atividades, e agora eu sinto sempre, acrescenta para um jogo que devia ser tão relaxante, acrescenta aquela coisa de que nós até tivemos que inventar uma maneira de pôr o jogo em pausa só para podermos combinar coisas, estás a ver? Tipo, porque o jogo é tão rápido, tipo, um dia demora 12 minutos em tempo real. E é tipo, sei lá, há vários itens que nós temos que pôr naquele edifício abandonado. Eu tenho que ter uma lista, nós fizemos uma lista dos itens para lá pôr. E tipo, apanhamos uma cena e é tipo, ok, não, eu preciso de um tempo para verificar isto. Enquanto estou a verificar isto, passaram 3 horas in game time. É tipo, tivemos que inventar uma maneira que é os dois abrir baús ao mesmo tempo e o jogo mete em pausa, por alguma razão. Então, se fizermos isso, podemos tipo, combinar coisas e pensar. É parvo para um jogo que devia ser tão mais chill do que é.
Okay.
Mas é fixe. A cena é essa. A cena é que o jogo é mesmo muito bom e faz uma cena que eu curto bem, que é muito cedo dizer-te assim, olha, estas cenas... tu só vais conseguir fazer daqui a bué de tempo, mas ficas a pensar nelas, a marinar, fazer aqueles teases, tipo aquela estátua, para o que é que serve, aquele ramo que ali está que não deixa ir para um sítio novo. Pá, cenas assim, o jogo faz isso muito bem. Tu estás sempre tipo a desbloquear coisas pouco a pouco. É mesmo, mas... fixe. Também eu curti muito do modo split screen do jogo.
Fixe, sim, também tive sempre curiosidade, nunca, ainda não peguei, hei de pegar um dia.
Acho que vale a pena.
Bora notícias. Passar para notícias. Existem várias notícias esta semana. Primeiro, novo God of War tem data de lançamento para dia 9 de novembro. Está confirmado finalmente. Acabou-se a especulação de que ia sair para o ano ou não. Isso aí saiu um trailer que eu por acaso não vi. Vi um frame do...
Era um trailer CGI.
Do mas Kratos à frente de um lobo gigantesco.
Essa é a parte mais interessante.
Portanto, pronto, é fixe que vai ser um grande... Tipo, um jogo AAA este ano.
Quando parecia que todos os grandes jogos tinham sido adiados para o ano a seguir. Ao menos é fixe ter um que... Ok, este eu vou estar lá.
Vocês notaram do jeito que o marketing do Ragnarok tem sido super estranho comparado com 2018?
Tem.
Acho que posso culpar um bocadinho a pandemia com Ragnarok, porque o God of War 2018, o marketing estava sempre ativo a cada mês. Não a cada mês, recebíamos tipo pequenos bite-sized de notícias, e o Ragnarok é tipo, anuncia uma vez... Vamos esquecer do jogo durante 6 meses.
Está sempre um bocadinho esquecido.
Ainda estamos a trabalhar no jogo.
E se nós formos a pensar bem, nós essencialmente não vimos quase nada do jogo. Houve um trailer com gameplay, que não mostrou assim muito. E é um bocado aquela posição em que eles já estão, em que, ok, esta é uma sequela de um dos jogos mais bem recebidos de sempre, para muita gente é o melhor jogo de sempre, portanto, de repente está... Eu acho que eles podem fazer o que quiserem, é um bocado isso.
Muito do marketing já está feito com o lançamento do primeiro jogo, né?
E com o lançamento no PC ainda também. Mas é fixe, sim.
Mas... Esta é uma notícia triste. Hideo Kojima assassinou o ex-primeiro-ministro do Japão. E há de ser uma questão de tempo até ser preso. Ainda não sabe
news,
ainda não sabe o que aconteceu, mas algo há de ter, há de ter feito trigger na cabeça do Kojima por ele ter cometido tal ato. Mas a verdade é que fez e agora tem que pagar pelo que fez.
Sim.
É triste.
É bem triste. O verdadeiro Death Stranding. Mas,
mas pronto, quer dizer...
Não, essa, toda essa cena é bem infeliz.
É bem estranho tudo isto.
É tipo, foi alguém do 4chan, caralho, que decidiu fazer esta cena. Algum jornalista que devia de saber muito melhor do que pegar numa fonte do 4chan... anunciar isso. Depois políticos franceses decidiram, olha, isto é uma notícia legítima porque está noutro sítio qualquer, então eu vou também publicar isto e esta merda espalha-se. É tipo...
Não... Basicamente, para quem não percebeu, basicamente, começou-se a espalhar em vários telejornais no Twitter esta notícia que acabámos de dizer. É que não era Hideo Kojima, era tipo, este é o assassino do primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro japonês.
Sabe-se logo desde o início o nome, apenas, pá, ninguém fez um refer Google
Três fotos
search,
de Hideo Kojima. Sim, ninguém fez double check, ninguém fez fact check.
É só fazer um reverse da imagem.
É ridículo
mesmo. E então, o Kojima Productions já fez aí um tweet ou um anúncio.
Fez um comunicado, sim.
Um comunicado de que vão tentar proceder, fazer algum procedimento legal.
Acho que faz sentido fazer mesmo.
Que é, pá, basicamente, ainda por cima o Hideo Kojima, um criador de videojogos japonês também.
O Super Pacific, ele só está o tempo todo tipo, a fazer tweets a dizer que tipo, curto do Top Gun, meu, e fazer assim.
É bué da estranha.
Bué da estranha. E pá, é fake news, é sempre esta merda. Mas Psychonauts 2 Motherlode Edition, uma versão física do jogo, foi anunciada para dia 17 de setembro.
Mas espera, o jogo não tinha versão física?
Não. Foi digital.
Sério?
Foi digital.
Para
mim a maior surpresa é que eu não sabia que já existia uma versão para PS4 deste jogo.
Eu acredito, Luís, que eu estou como tu, que é, eu estava à espera que fosse anunciada a versão PS4 porque queria jogar, e de repente sai a caixa e eu, ei, a versão PS4, depois fui ver, para lá, a versão digital já existe.
Eu se calhar fiquei a achar isso também, porque tu, Pina, estavas a adiar, não tinhas jogado o jogo, estavas tipo a adiar.
Exato, eu estava à espera. Estava à espera, tipo, what? Ok.
Portanto, dupla notícia para ti, Pina.
Mais um para a pilha de jogos que eu não tenho tempo para jogar.
Esse irrita-me. Eu tenho que voltar a esse jogo. Esse jogo é bom, pá. Eu não mereço ser tirado.
Eu gosto bem desse jogo.
Tenho que voltar a essa merda.
Mais anúncios. Novo mapa a caminho do 8-Man 3.
Mapa de Borla, ainda por cima.
Mapa de Borla para quem tem o 8-Man 3, o que é fixe.
Um mapa novo no Hitman 3 é sempre, para mim é sempre isso. Tipo feriado nacional.
Exatamente, é obrigatório. tu chegaste a jogar aquele, o DLC, não é DLC, mas a expansão dos 7 Deadly Sins?
Joguei.
E eu só não joguei porque achei caro. E foi fixe.
Não fiz o último, agora me lembras disso, porque eu odiei o último. O último é só... Epá, o último é tão irritante. Se calhar um dia volta essa merda, pá, com um guia ou uma merda assim. Mas é fixe. É mais vezes fixe do que é, não é. Acho que vale a pena com um desconto assim bem...
Pois, é isso.
Bem fixe, estás a ver? Acho que não vale a pena se for sem desconto. Eu acho que é uma cena porreira de se fazer. Cada mapa, cada scene demora... Sei lá... umas meia hora ou uma hora, O que é decente, o que é tipo, é, ok, é tempo decente para fazer aquilo, eu não peço muito mais do que isso, mas tem alguns que são um bocado irritantes, mas acho que é porreiro, só que é mesmo tipo, pá, comprei isso muito baratinho. Porque é mesmo uma coisa muito simples.
Depois, novo anúncio da Nintendo, um jogo multiplayer do Kirby vai sair este verão. E por acaso tem bué de bom aspecto.
Tem, isto vai ser free to play.
Acho que não. Sei que é exclusivo digital. Pá, devia ser exclusivo do serviço de merda deles.
Além disso.
Que devia. Além assim, disso. Eu subscrevi ao serviço, mas não sendo, não sei se compro. Mas é exclusivo digital.
Okay.
E aquilo, quando olhas para o jogo, e pelo menos pelo mim, fez-me logo lembrar o Fall Guys. Parece Fall Guys.
100%, 100%.
É tipo, é Fall Guys, mas com 4 Kirby's apenas. E parece ser muito a cena do Fall Guys, que é tens. Começas e tens que atravessar um tipo um nível que já está cheio de armadilhas e coisas
tem
a que
ir. Tem a ser um excelente party game.
Parece muito fixe, por acaso. Tem um ar bué cute e divertido.
Espero que não seja também 60 ou 70 euros. Espero que eles não vão por aí. Mas não estou a ver a ser menos de 40 se eles não vão pelo caminho de free to play.
Tenho quase pena que não possa jogar com mais Kirby's, tipo se fosse online, mas pronto. É mesmo.
Quase está a pedir isso, mas sim.
Eu agora estou a dizer isto, eu espero que dê para jogar online com estes outros três
Dark Kirby. Tem que dar.
Não sei, com a Nintendo nunca se sabe.
Não podes falar com ninguém, mas podes.
Exato. Mas,
tem um bom aspecto, recomendo que vejam o trailer. Depois, está aqui uma notícia que eu não sei o que é: jogo para combater ADHD.
Eu sei o que é. Então, existe um jogo nos Estados Unidos que foi aprovado pelo. Como é que se chama, pelos organismos médicos deles, e que foi feito durante algum tempo e foi estudado e preparado para combater o, como é que se diz em português, o síndrome de, agora falta aqui a palavra, eu não quero dizer...
Déficit de atenção?
Déficit de atenção, exatamente, sim. Mas hiper déficit de atenção, qualquer coisa assim. Basicamente, aquilo que antigamente as crianças... com super dificuldade em focar-se e concentrar-se e que estavam sempre a ser distraídas e que basicamente nos anos 70 e 80 levavam uma chapada na cara, não é? Porque a malta era como se fazia na altura, depois descobriu-se que realmente era um síndrome e que há malta que sofre disso e com o passar dos anos descobriu-se várias maneiras de combater este síndrome e pelos vistos há um jogo que realmente combate com e que funciona. O jogo, no entanto, não está disponível para toda a gente, tem que ser prescrito por um médico. E tem uma maneira própria de ser jogado, neste momento para crianças com este déficit de atenção, e que funciona. Os resultados estão a ser muito tão bons que na Europa vários países estão a ponderar importar o sistema para tentar implementar cá. Acho que o Reino Unido é um dos primeiros, porque obviamente o jogo está em inglês. A criança joga 15 a 20 minutos por dia e aquilo, pelos vistos dos pais que puseram as crianças nisto, vêm resultados do tipo, a criança começa a levantar-se horas e a arrumar a sua própria roupa e já não tem problemas em... faz os trabalhos todos de casa sem ninguém dizer nada, tipo, começa a ser logo muito mais organizada, muito mais pró-sociedade, amigável, com os amigos, tipo, focado. Basicamente as pessoas começam-se a focar. Isto quer dizer que funciona. Eu estou bué curioso por ver vídeos do jogo, ou ver como é que o jogo funciona, porque são vários mini-jogos lá dentro que são... repetidos ao longo de meses, estamos a falar aqui a períodos de 3 meses para ver os primeiros resultados. Super curioso para ver mais sobre isto.
Interessante,
brutal.
Interessante.
Deixa-me ver só se eu consigo ver aqui o nome do jogo, porque eu acho que eles nem sequer dizem
eu
o nome do
que
jogo.
Não, porque... também. Eu pelo menos não lembro de ter visto, eu estive a ler o artigo.
Portanto, em inglês o ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, se não estava muito longe daquilo que eu estava a dizer. Ah, o jogo chama-se Endeavor RX. É o nome.
Ok. Sim.
Sure.
Cool.
Epa.
Cool.
É o Tartaruga Genial, Tartaruga Genial. Eu dei um autógrafo.
Que horror de voz.
Son Goku.
Chegámos ao fim.
Não, pera.
O que é que foi?
Uma das notícias mais faladas esta semana, não está aí?
Qual é?
A do Robocop, pois é, não falaste do Robocop?
Ah, sim, ok.
Who cares?
Não é essa.
Qual é?
Essa ele literalmente cagou.
Bem,
o desrespeito. O desrespeito.
O desrespeito, Luís. O jogo do Robocop tem bom aspecto e que ainda por cima anunciaram a data que é igual à do God of War, que é 9 de novembro.
Não ligues, porque isto agora
não é
pior.
Pina, isso foi um erro meu.
Isto é correr-lhe pior, porque ele agora teve muito mais atenção à notícia do Robocop do que teria se ele tivesse mencionado.
Claro, claro, não é 9 de novembro, é para o ano que vem.
Sim. Mas não foi a polémica da Ubisoft em retirar o Assassin's Creed Liberation da Steam, que aparentemente eu já estou na minha fase cínica com estas empresas, porque o jogo teve dois avisos, um deles era novo, que era, o primeiro dizia só, a pedido do estúdio, Assassin's Creed Liberation HD não está mais disponível para venda na Steam, este título não poderá ser acessado após 1 de setembro de 2022. Esta era nova, basicamente é um aviso que não aconteceu antes. É lá.
Olha lá, Otávio, tens
isto foi onde? Otávio?
Uma mota.
Esta cena é de facto nova, porque dava a ideia de que, mesmo para quem tem o jogo, das duas uma, ou tu tens ele instalado e consegues corrê-lo, mas possivelmente não consegues voltar a fazer download. Então houve assim uma espécie de pânico geral no Twitter em relação a isso, porque isso de facto é tipo, tu pagaste pela licença, enquanto a loja funciona tu tens, já não, pá, o futuro digital já é assim um bocado manhoso no geral, mas pá, de repente uma empresa decidir, olha, aquilo que tu gastaste dinheiro nem sequer é teu, nunca mais, é um nível extra de podre. Entretanto, como acho que a polémica foi tão grande, a Ubisoft veio dizer que ainda vai ser ainda possível jogar o jogo e fazer o download novamente. A minha cena cínica é que eu acho mesmo que eles viram o backlash que isto teve e decidiram voltar atrás com uma das
opções. Mas qual era a cena deles? Porquê tentar tirar... Se depois retiram, se voltam atrás da decisão?
Eu tenho uma teoria em relação a estas empresas, e já não é a primeira vez que nós vemos isso. Eles fazem uma cena que sabem que não vai ser popular, para testar as águas. E depois voltam atrás e são vistos como, não, espera, nós estávamos, foi um mal entendido, ou decidimos voltar atrás... Pá, tipo, como se foi, por exemplo, o lançamento da Xbox One, em que todas as coisas más, eles voltaram atrás, não se pode usar jogos usados, não sei o quê, não, afinal podes. Tem que estar sempre online, não, afinal podes. Eu acho que basicamente é isso, é tipo, da mesma maneira que a Bethesda, quando meteu o cavalo à venda, a armadura do cavalo à venda por X dinheiro, estavam a testar as águas. E na altura podiam ter voltado atrás. Não voltaram. E foi o início de uma coisa que depois continuou. E acho que às vezes estas empresas decidem fazer coisas que sabem que não são muito populares e que não vão ser bem vistas, mas se for por um grupo, se for mal vistas por um grupo pequeno de pessoas é uma coisa, se forem vistas por uma grande comunidade e muito faladas, eles de repente é tipo, não, afinal está tudo. Afinal só vamos tirar de venda, mas tu podes voltar a fazer o download, podes não sei o quê. Porque para eles isso é literalmente um botão, é uma opção. Eles desativarem isso ou não, eu acho que isso era, eu tenho a ideia de que era isso que ia acontecer, mas eles decidiram voltar atrás, porque isto não era um aviso que existia, portanto tiveram que inventar este aviso novo, o que é assim um bocado bizarro, mas pronto, é só essa notícia. Agora, afinal,
estamos fodidos, estamos basicamente fodidos para sempre com estas merdas do digital.
Acho que eventualmente ou se arranja uma solução que nunca vai funcionar porque todos os sistemas são diferentes, ou então existem responsabilidades, tipo sanções mesmo postas em cima de responsabilidades postas em cima destas lojas virtuais todas, em que dizem, não, isto tem que garantir, vocês têm que garantir a acessibilidade disto para sempre, porque de outra forma, pá, sei lá, a Steam vai abaixo e quem é que
nunca mais vemos os nossos jogos, já.
Não, é isso.
É esquisito.
É esquisito.
Jesus. E agora sim, é o fim das notícias. Obrigado, Pina. Obrigado, Otávio. Obrigado, Rui.
Obrigado, Luís.
Tenho um facto não parvo.
Então, diz, manda. Otávio.
E não uma piada como da última vez.
Ok.
Sabem no Uncharted quando o Nate leva dano e o ecrã começa a ficar cinzento?
Uhum. Uhum. Uhum.
Eu não sei quem em específico na Naughty Dog mencionou isso no Twitter, mas eles mencionaram que não é o Drake a levar dano, mas a sorte dele a diminuir.
Ah, sim, sim, ou seja, sim. Eu lembro-me disso.
Ou seja, o Nate pode morrer com uma bala.
Sim,
Porque durante o gameplay, quando o ecrã fica cinzento, é só a sorte dela diminuir.
Yeah, yeah, yeah.
Até aquela única bala sortuda conseguir tirar do jogo.
Ok.
Yeah, essa é a narrativa que eles metem por trás. Eu já me tinha esquecido, pá. Há anos e anos que eu soube desse detalhe e nunca mais me lembrei.
Eu cheiro-me que eles tipo, já tinham implementado a cena toda e se a gente dissesse que isto é isto? Ah, yeah, boa ideia. Tipo,
são raspões, estás a ver? Todos os outros são raspões. Yeah, a próxima, olha. Eu acho piada,
Está bem, obrigado pelo facto, Otávio.
Obrigado, Otávio, por salvares esta rúbrica. Obrigado às pessoas que nos ouvem semana após semana. Obrigado aos que comentam. Por favor, comentem, deixem comentários, correções, quizzes. Podem enviar para superpaposeca@gmail.com se quiserem. Eu agradeço. Agradecemos todos, na verdade. Não tentem não derreter, protejam-se do sol. Fiquem em casa, fechem. Pelos vistos, a melhor cena que se pode fazer é fechar as janelas e as portadas, mesmo fechar as janelas.
Recomendo muito isso. Apanhem luz também, né?
É preciso ter coragem para fazer isto, mas acho que é a melhor cena, é não deixar calor entrar sequer.
Eu hoje passei quase o dia inteiro de portadas fechadas, portadas não, stores. Portadas é pior ainda, não entrei mesmo nada. E fiquei com uma dor de cabeça do tamanho do planeta. Portanto, eu não sei. Uma mistura.
Ok.
Aqui no Reino Unido não podemos fazer isso porque não temos AC. E é horrível.
Não temos
ainda estou a tentar. Ar-condicionados. Aqui no
Reino Unido. Ah, também não tem. Yeah. Isso não existe. Cá em casa.
Tá super pá, mas estou aqui a fazer o episódio. Qual o calor que está aí, meu?
Yeah, aqui está super quente. Não tão pior como está em Portugal, porque eu tenho estado a ver.
Está on fire aqui,
34 graus.
Yeah.
Mas aqui tá uns dias quentes e outros dias frios, mas os dias quentes esquentam.
Okay. Yeah. Obrigado, pessoal. Beijinhos a todos. Na próxima quinta estamos de volta para falar sobre videojogos. Beijinhos.
Tchau, abraços. Mantenham o código estaladícia. Não disseste, Luís?
Estaladícia.
Estaladícia.